Boa tarde a todos. Quórum, Cláudia? Sim, já temos quórum. Como? Ok. Não é preciso quórum deliberativo, portanto, já há quórum. Antes de mais, agradecia à senhora ex-ministra Francisca Vandunen a disponibilidade de estar aqui hoje. Informar só que está a pedido e a requerimento do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e trata-se, o objeto desta audição é a propósito da fuga dos 5 reclusos do estabelecimento prisional de Vale dos Judeus e a avaliação das consequências deste evento. A Iniciativa Liberal vai apresentar o seu requerimento. Eu vou só dar nota que penso que sabe os tempos e as grelhas.
Enviaram-se 8h15.
Sim, exatamente. E, portanto, uma vez que está perfeitamente inteirada da dinâmica da audição, eu iria dar início para não estarmos a prolongar mais no tempo e passava já a palavra à Sra. Deputada Mariana Leitão para a apresentação do requerimento. Sem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os presentes, em particular a Sra. Juíza Conselheira Francisca Vandunen, a quem agradeço desde já a sua presença nesta comissão, a pedido da Iniciativa Liberal. Eu quero começar por dizer que o âmbito deste nosso requerimento e que deu origem a esta audição é, obviamente, o acontecimento da fuga da invasão de 5 reclusos do estabelecimento prisional de Vale dos Judeus, naquilo que nós consideramos serem circunstâncias caricatas, inusitadas, e que ocorreu no passado dia 7 de setembro. Sabemos que, obviamente, houve um conjunto de circunstâncias concretas no momento e relacionadas com o próprio estabelecimento prisional que facilitaram a ocorrência desta invasão, mas sabemos também que há problemas estruturais no nosso sistema prisional e diversas fragilidades que têm sido identificadas ao longo do tempo. É, portanto, na qualidade de ex-ministra da Justiça que solicitámos a sua presença nesta comissão, até mais para percebermos o que é que, porque sabemos que foi feito na altura em que, até por coordenação da senhora Juíza Conselheira, na altura ex-ministra, na altura Ministra da Justiça, um diagnóstico muito extensivo sobre o nosso sistema prisional, que identificava um conjunto alargadíssimo de debilidades e de fragilidades relativamente a esse mesmo sistema prisional, e não falamos só apenas do sistema prisional, mas também em todas as situações relacionadas com a própria reinserção. Algumas desses problemas que foram desde logo levantados e que estão nesse mesmo diagnóstico da altura apontam para problemas de sobrelotação, apontam para problemas relativamente ao facto de não existirem políticas de especialização no que concerne à situação de alguns grupos de reclusos que precisam de uma intervenção específica, o facto de em alguns estabelecimentos prisionais se ter identificado que as condições de habitabilidade estavam muito degradadas e eram deficientes, e que bastante desfasadas daquilo que deveriam ser, considerando padrões internacionais em vigor, que vários teriam inclusivamente uma reduzida dimensão, vários destes estabelecimentos, e que era impossível, portanto, encetar inclusivamente programas de ampliação, que ressentia-se de um continuado desinvestimento na área de equipamentos de segurança, e aí refirma viaturas, sistemas de videovigilância, sistemas de raio-x, entre outros, assim como um continuado desinvestimento também na área dos recursos humanos, ao nível tanto dos guardas prisionais como dos técnicos de reinserção. E, inclusivamente, debilidades ao nível das próprias respostas, quer de reinserção, quer também, por exemplo, na possibilidade dos reclusos desenvolverem uma atividade laboral, algo que tem sido identificado como benéfico para depois também ser mais fácil a reinserção destes reclusos na sociedade. Por tudo isto, e com base no diagnóstico, que é bastante mais extenso do que aquilo que eu acabei agora de enunciar, dei apenas, assim, no fundo, um resumo do diagnóstico, parte das soluções identificadas na altura passavam inclusivamente por encerramento de estabelecimentos prisionais, construção de novos, reabilitação pelo menos de 3 deles e ampliação de um outro. Isto ao nível dos estabelecimentos prisionais. A sua presença nesta comissão é, do nosso ponto de vista, importante para percebermos, desde logo, e aí pedia-lhe que na sua intervenção inicial, se possível, nos pudesse fazer esse resumo, desde logo, o que é que motivou a necessidade de fazer este diagnóstico? Acredito, obviamente, que tenham sido as condições em que encontrou o sistema prisional, mas, acima de tudo, o que é que foi feito relativamente a este diagnóstico? Que medidas é que, durante o seu mandato, foram efetivamente tomadas? E, de acordo com a sua opinião e com a sua própria experiência, o que é que ainda está por fazer relativamente ao sistema prisional que, no fundo, evite, ou pelo menos tente mitigar, que situações como aquelas que se ocorreram no passado dia 7 se voltem a repetir? Concretamente, em relação a Vale dos Judeus, eu depois faria perguntas, se calhar, mais objetivas no período que tenho para esse efeito, mas obviamente que se na sua intervenção também puder falar mais concretamente do seu conhecimento sobre a situação em Vale dos Judeus e o que é que na altura foi identificado e que medidas foram tomadas relativamente a eventuais problemas identificados, obviamente também ficava-lhe muito agradecida. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e passaria então agora a palavra à Sra. Juíza Conselheira Francisca Van Dunen para a apresentação inicial e para as considerações que pretende fazer, onde dispõe de 8 minutos para o efeito.
8 minutos. E aos Srs. Deputados, a gentileza que tiveram de me convidar para vir aqui, um convite se tratou, vou tentar o mais possível ser sucinta e trazer para aqui apenas os dados que sejam relevantes para o futuro, se assim se pode dizer. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, é sempre com muito gosto que eu venho a este Parlamento. Embora me permita dizer que exerci funções como Ministra da Justiça entre 2015 e 2022 e ao longo desse período prestei aqui sistematicamente contas daquilo que fazia, nomeadamente na área prisional. A área prisional foi, de facto, uma área muito, mas muito sindicada. Quero também dizer que, para além desse escrutínio, eu deixei no Ministério da Justiça, no termo do meu mandato, um relato detalhado da atividade que a equipa que eu tive a honra de dirigir e eu própria, da atividade que realizamos ao longo de todo esse mandato. Se me for permitido, eu gostava de começar ao contrário. Ou seja, eu gostava de começar pelo incidente de prisões e depois passar para o relatório mais geral, se entenderem que isso é possível. E porquê? Porque acho que nós não podemos partir deste epifenómeno para construir uma teoria geral. Não é? A teoria geral está fora disto. Portanto, eu circunscrevi-me a primeira a isto e depois falaria sobre o... Eu não sou, como é óbvio, especialista em segurança e, portanto, acho que o que está aqui em causa e que é muito relevante, que é a prevenção do futuro, exige seguramente vozes técnicas, vozes mais técnicas, vozes menos comprometidas do que a minha, porque efetivamente a minha voz aqui será sempre uma voz comprometida, que permitam uma aproximação rigorosa à realidade, uma vez que estamos no centro de um conjunto de versões e de opiniões em matérias que, por serem ou matérias factuais ou matérias técnicas, exigem efetivamente um apuramento ou factual ou um apuramento com intervenção de técnicos. E eu, de facto, identifico aqui um problema de fixação de dados, fixação de factos. E, desde logo, a questão que eu coloco e que penso que se devia colocar é qual era, em realidade, em Vale dos Judeus, no domínio da segurança, à data destes factos. Como é que a segurança estava organizada? Que mecanismos é que existiam para a garantir? Nós conhecemos as características do estabelecimento prisional de Vale dos Judeus, não vale a pena reproduzi-las aqui, segurança alta e grau de complexidade estão elevado. Sabemos também que a capacidade de alojamento não estava esgotada, portanto não era um estabelecimento que estivesse sobrelotado. Se quisermos colocar a questão de saber se o número de guardas que temos e que lá tínhamos era suficiente, nós não temos outra alternativa a não ser recorrer efetivamente aos instrumentos internacionais que nos permitem fazer esse tipo de comparações. Não são esses instrumentos não são propriamente invenções de mentes malignas. Não é? São ferramentas que foram concebidas com trabalho feito ao longo de anos por muitos peritos em instituições internacionais de que Portugal faz parte e que faz parte voluntariamente e que, nomeadamente o Conselho da Europa, e que têm todas as matrizes de países possíveis, que nós encontramos desde os nórdicos até ao Azerbaijão, por exemplo. E, portanto, todas as realidades podem estar ali espelhadas. E aquelas fórmulas que foram encontradas já condensam essas realidades todas. Os dados que nós temos apontam no sentido que sim, que efetivamente não teríamos ali um problema relacionado com o efetivo da guarda prisional. Depois identificamos um problema associado com o modelo global de segurança do edifício. E acho que precisamos de falar disso e fixar aí factos, porque de outra maneira entramos num domínio que é meramente retórico. Nós sabemos, há uma coisa que sabemos todos hoje, não havia torres de vigia, ponto. Aí acho que é consensual. Mas sabemos que havia um sistema de CCTV. Mas sabendo isso, nós desconhecemos as características deste sistema, as suas qualidades e o nível de utilização das capacidades do sistema. Ouviu-se falar de muitas coisas, de redes eletrificadas, disto e daquilo e daquilo outro. Eu acho que nós entramos aqui já em matéria de opinião, não é matéria factual. E parece-me todo desaconselhável estarmos a gerir isto como opinião em matéria de segurança. E tentando partir dos factos, eu começaria por um dado que é consensual, que é, eu quando iniciei funções em 2015, o EP de Vale dos Judeus já estava equipado com um sistema de CCTV. E o sistema de CCTV, como sabem, tem duas funções primaciais. Uma que é de vigilância direta, e outra que é de reconstituição. É por isso que foi possível depois reconstituir aquilo que se passou. Mas eu não penso que seja suposto que alguém que controle um sistema de CCTV com múltiplas câmaras tenha que ter um controle físico de tudo aquilo que se está a passar no espaço que está a vigiar. Por um lado, esses aparelhos têm hoje graus de inteligência que permitem orientar as câmaras para as áreas que são as áreas relevantes. E depois, por outro lado, quem está a operar isso tem que ter indicações sobre prioridades em termos de vigilância. E aqui eu introduziria a questão das torres. As torres têm uma função de vigilância de perímetro, vigilância periférica. Não é suposto que quem está cá fora numa torre esteja a vigiar, por exemplo, quem está nas visitas ou quem está no pátio. Não, as pessoas estão cá fora a vigiar a torre. E quando as torres são substituídas e só há câmaras de vigilância, a função das torres, aquela função mantém-se. E essa função é transposta para a câmara de vigilância. Mas essa só. Pronto. Ou seja, não se pode confundir as coisas. É preciso perceber qual é a função da torre e em que medida é que essas funções da torre foram ou não transpostas para as câmaras de vigilância. Depois, e obviamente as câmaras de vigilância orientam-se para as áreas periféricas. Depois a questão dos sensores. Eu, antes de vir aqui ao Parlamento, tive o cuidado de tentar falar com muitas pessoas, técnicos que conheço, que trabalharam comigo, para voltar a indagar. Se o sistema que estava instalado, o sistema CCTV, em Vale dos Judeus, estava ou não dotado de sensores de movimento. Pronto. A afirmação, a resposta é sim. Mas para essa resposta, senhores deputados, não basta aquilo que me disseram. Os senhores têm que fazer uma indagação. E a indagação é de caráter técnico. É preciso fazer uma sindicância a esses equipamentos. E esses sensores, quando estão em funcionamento, estão dotados de um mecanismo que determina que, em caso de movimento, as câmaras acionem imediatamente o ecrã principal. Há um movimento e aquilo aparece no ecrã principal. Esta é a técnica normal com que isso acontece. Saber se esses sensores estavam ou não em funcionamento, e nesta segunda hipótese, por que razão é que não estariam, é matéria para indagação e é matéria que não está esclarecida. Depois, a questão dos sensores externos, a propósito dos quais se colocaram questões de redes e não redes. Eu não sei se existem. Funcionam? Não funcionam? E em caso de não funcionarem, porquê que não funcionam? Faz sentido manter, bem, eu relativamente à questão das redes, penso que já foi aqui discutido e já se percebeu que não se, do ponto de vista do nosso sistema jurídico, era dificilmente concebível que houvesse redes eletrificadas, mas pronto, não foi uma coisa que apareceu, com muitas outras que vão surgindo. E eu digo esta, eu indico esta, para percebermos também o conjunto de informação que vai aparecendo e que é preciso limpar, no fundo. Ora bem, finalmente, como o meu tempo já vai um bocadinho longo, penso eu, 7 minutos, certo? Eu vou passar para a questão, para a vexata question, da demolição das torres de vigia. Quando eu iniciei funções do Ministério da Justiça em 2015, já não havia torres de vigília em Vale dos Judeus, aliás, como não havia em múltiplos estabelecimentos. O que existia no lugar das torres era, e ao fim de muitos anos de degradação, eu já ouvi os senhores deputados dizerem, ah, eu estive lá e tal, e vi as torres, estavam já muito estragadas. Sim, isso foi no princípio do século. No princípio do século elas já estavam estragadas. Com 15 anos por cima, elas estavam completamente destruídas. Portanto, aquilo que havia eram ruínas, eram ferros, era argamassa que lá estava. E havia, aliás, risco de tentativa de utilização daquilo que fosse perigoso para quem utilizasse. E, portanto, o resto dessas estruturas de ferro enferrujadas, aliás, uma delas que estava em mais condições era uma torre que tinha sido até desativada há muitos anos na sequência de um acidente muito grave que vitimou um guarda prisional. Mas, e, portanto, o encerramento teve que ser ordenado. Mas essas estruturas, assim como muitos inertes que existiam, antenas de rádio, etc., acabaram por ser todas retiradas no quadro de uma operação que foi combinada entre a DGRSP e o Instituto que gera as infraestruturas da Justiça e que fez, de facto, uma espécie de uma recolha de lixos, assim se pode dizer, desses inertes. E vou finalizar dizendo duas coisas. A primeira, não houve uma decisão política, não podia haver uma decisão política de derrubar torres, pronto. Segundo, o que posso dizer para este caso concreto é que quando cessei funções do Ministério da Justiça, isso foi em março de 2022, não eram do meu conhecimento, nem me foram relatados, nem existiam quaisquer constrangimentos associados à segurança no estabelecimento prisional de Vale dos Judeus. Em 2017 foi feita uma requalificação dos sistemas de CCTV e foi montada a sala de segurança. Em 2021 houve uma nova intervenção no sistema. O sistema está ligado ao Torel, da sede da GRSP, onde é possível monitorizar incidentes em tempo real e, tanto quanto sei, os sistemas têm sensores que funcionam. Mas ligar ou desligar sensores é uma responsabilidade de gestão. Não me cabe aqui agora comentá-lo. Muito obrigada.
Muito obrigada. Senhora Juíza Conselheira, vou passar então agora às intervenções dos grupos parlamentares e iniciaria pelo grupamentar do PSD, Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Srs. Deputados, um cumprimento e um agradecimento especial à Sra. Juíza Conselheira, Dra. Francisca Van Dunen, pelo facto de disponibilizar a vir aqui e transmitir o que acabou de nos transmitir com a tranquilidade, a calma e a sabedoria a que nos habituou. Bom, de todo modo, eu penso que, Doutora, há aqui questões que têm que ser colocadas, uma vez que estão relacionadas com o tempo em que exerceu funções como Ministra da Justiça. Em 2017 foi elaborado um relatório com um plano para 10 anos que tinha vários vetores, nomeadamente um vetor relacionado com o edificado, isto é, diagnosticado o estado calamitoso de um conjunto de estabelecimentos prisionais. A título de exemplo falo, por exemplo, do estabelecimento prisional de Lisboa, falo da Ponta Delgada, que eram situações muito graves, e havia efetivamente este plano, nomeadamente em Lisboa, haver uma redução gradual dos reclusos para que depois fossem para outro lado. A primeira pergunta que lhe fazia, de uma forma muito objetiva, é, de acordo com este diagnóstico e de acordo com as medidas que constavam deste plano há 10 anos, durante o seu mandato, o que é que efetivamente conseguiu concretizar ou, pelo menos, lançar? Nós sabemos que, muitas vezes, as coisas demoram o seu tempo. Por outro lado, e pergunto-lhe, e admito que possa já não estar no âmbito do seu mandato, nós temos a informação de que nas candidaturas ao PRR não existe verba para qualquer edificado do Ministério da Justiça, e isto inclui também, digamos, a questão dos estabelecimentos prisionais. Saber se isto corresponde ou não ao seu mandato, saber também se efetivamente isto é verdade ou não. Em segundo lugar, eu admito que este plano iria implicar um maior investimento por parte do Estado português e, nomeadamente, do Ministério da Justiça. Por isso lhe pergunto, porque foi com estranheza que reparamos nestes números, que no Orçamento de Estado de 2021 a dotação orçamental prevista para o funcionamento da Direção-Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais sofre uma redução de cerca de um quarto, portanto de 23,4%, que em termos absolutos corresponde a mais de 64 milhões de euros. Se o objetivo, digamos, era melhorar o edificado, e já vamos passar à parte dos recursos humanos, então a que é que se deveu, porque pode haver um motivo, esta redução orçamental? Por outro lado, eu penso que se há ponto unânime de quem fala do sistema prisional, está relacionado com a falta de guardas prisionais. Eu diria que, e já ouvimos aqui várias versões acerca dos problemas da justiça, mas penso que a falta de guardas prisionais é algo que liga, digamos, todos os raciocínios e todo o pensamento acerca do sistema prisional. Portanto, perguntava-lhe também se considera que os guardas prisionais que existem ou que existiam no seu tempo eram suficientes ou não. Depois, queria também dizer-lhe o seguinte, que é algo que também tenho vindo a repetir, nomeadamente para desmistificar questões relacionadas com esta fuga, que foi grave, que é lamentável e que não deveria ter sucedido. Mas, dito isto, a realidade é que nos últimos 15 anos houve 150 reclusos que se evadiram das prisões portuguesas. E maioritariamente, quase 100 destes 157, foram entre muros. Portanto, o que também deixa escapar a ideia, contrariando alguma paródia que alguns fizeram acerca do assunto, de que este tipo de fuga é mais comum do que aquilo que se poderia imaginar. Atendendo que durante os 7 anos em que teve no Ministério da Justiça algumas destas fugas ocorreram, não estamos apenas a falar de Vale dos Judeus, estamos a falar de outros estabelecimentos prisionais, que tipo de medidas é que adotou para contrariar, digamos, estas questões? Por outro lado, falou das torres de vigia. E quanto às torres de vigia, há aqui uma dúvida quase doutrinal que foi colocada há pouco, quando ouvimos o Sr. Ex-Diretor-Geral e o Sr. Subdiretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, que se relacionam com, digamos, a validade da existência destas torres de vigia ou a utilidade desta existência ou então da sua mera substituição pela videovigilância. O que nos foi aqui transmitido, usando de toda a lealdade nas questões que lhe estou a colocar, por parte do Sr. Subdiretor-Geral, é que eles são complementares. Complementares no sentido em que, neste tipo de situações, ele até utilizou uma expressão que é deve haver aqui uma utilização por camadas e, portanto, são, ao fim e ao cabo, sistemas de redundância. Se me permitem a comparação, é um bocadinho como nos sistemas informáticos, que nós temos um servidor, mas, por regra, temos um outro para fazer também cópia desses backups que são feitos, porque se houver um ataque informático, então conseguimos ir buscar. Diria que é um dado transversal aos sistemas de segurança. E por isso queria-lhe deixar aqui estas questões, terminando com a questão do relatório de 2017, pedindo que nos dissesse durante estes 5 anos o que é que foi efetivamente feito e cumprido de acordo com este plano, atendendo a que a senhora ex-ministra que lhe sucedeu em 2022, por exemplo, em relação ao estabelecimento prisional de Lisboa, voltou a reiterar mais ou menos aquilo que a sua doutora tinha dito em 2017. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu passaria agora a palavra à deputada Isabel Moreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sra. Juíza Conselheira Francisca Vanuden, é um gosto ouvi-la e ouvi-la sobretudo com a clareza e a racionalidade que muitas vezes tem faltado neste debate. A Sra. Juíza Conselheira começou exatamente por onde eu ia começar, que é pelo facto de ter sido a Ministra da Justiça entre 2015 e 2022 e de ter sido amplamente escrutinada, precisamente nesta sala, e concretamente na área das prisões. Muito escrutinada nesta área em específico, deixando o relatório que a própria Sra. Juíza Conselheira aqui referiu. Tenho alguma dificuldade em questioná-la sem comprometer a minha integridade jurídica. E porquê? Porque nós temos insistido muito numa situação que é esta. No dia 7, fugiram 5 reclusos do estabelecimento prisional de Vale dos Judeus. E este é o facto. E é este o facto que nos deve preocupar agora. E como disse a senhora a juíza conselheira, e bem, eu não consigo, a partir deste facto, fazer uma extrapolação e fazer uma teoria geral acerca das prisões e a correr a buscar responsabilidades políticas e culpas passadas, e sobretudo tenho dificuldade, temos dificuldade, em aceitar algumas indignações sem sequer programas de governo ou programas eleitorais que sustentem ou que autorizem esse tipo de indignações. E o facto foi esse, fugiram 7 reclusos de uma prisão da qual não fugiu ninguém nos últimos 20 anos e esses reclusos fugiram agora, não fugiram enquanto que a senhora ministra foi ministra e foi uma fuga particularmente grave, são reclusos perigosos e também tivemos a preocupação de, nessa lógica de não passar uma sensação de insegurança para a população, de precisamente não escalar e explicar o que os dados internacionais dizem acerca da realidade portuguesa, no sentido de transmitir que, de facto, há uma coisa que sucede factualmente em Portugal. Portugal tem uma taxa de fuga muito baixa, quando comparada com os outros países, e, portanto, é bom transmitir na serenidade que deve existir por estes dias, essa ideia à população, e é importante que se investigue o que se passou, como disse bem a senhora ministra, nesse dia, sem alarmes e sem mistificações. Nós hoje sabemos, até pelas palavras da senhora ministra da Justiça em exercício, até agora nós não temos quaisquer dados que nos digam que a fuga dos detidos perigosos se deveu a falhas técnicas ou a culpas passadas. A senhora ministra falou da responsabilização a vários níveis e estão a decorrer auditorias e inspeções cujos resultados nós naturalmente aguardamos com serenidade. E o que é urgente neste momento, e o que deveria ser urgente naturalmente, penso eu, para todos e para todas, é a captura destes reclusos que se evadiram. E olharmos com cuidado, que é o que temos tentado fazer, não naturalmente consigo, mas com quem de direito, para o que é que aconteceu naquele dia, porque como é que foi possível ocorrer a uma determinada hora e a PJ só saber tanto tempo depois, a própria ministra só saber tanto tempo depois, as perguntas fazemos a quem de direito. Naturalmente estamos sempre disponíveis para um debate sobre as condições das prisões, sobre a segurança das prisões, para um debate sobre as condições dos próprios detidos, que é um debate que normalmente não provoca tanta paixão e vozes tão altas, nomeadamente sobre decisões do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos sobre as condições de detidos que na realidade levaram, por exemplo, a que fosse aprovada aquela célebre resolução do Conselho de Ministros que levou ao princípio do encerramento do estabelecimento prisional de Lisboa e aos investimentos a que a senhora ministra fez alusão. E devo-lhe dizer que guardo sempre com ótima memória um período em que foi responsável por uma das medidas que está aprovada que resulta bem também para a segurança das prisões. E que tem a ver com a sobrelotação, com medidas como, por exemplo, aquela que disse respeito à libertação de determinados presos em momento de Covid. E depois, mais tarde, nós também pudemos tomar outras medidas, como foi o caso da Lei da Saúde Mental, e termos estado sempre também consigo contra todas as medidas que causassem um maior encarceramento. Terminava perguntando-lhe se, quando era ministra, tinha algum protocolo formal ou informal para este tipo de situações, isto é, imaginando, por exemplo, que se dava uma fuga no estabelecimento A ou no estabelecimento B, se, por exemplo, o diretor dos serviços prisionais teria alguma maneira de contactar consigo, como é que essas coisas funcionavam, se havia algum protocolo ou não, ou se decorria da natureza das coisas que teria contacto imediato consigo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Carvalho, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e a Sra. Juíza Conselheira. O relatório sobre o sistema prisional e tutelar do Ministério da Justiça, apresentado em 2017, concluiu que o sistema prisional apresentava um quadro severo de sobrelotação e degradação das infraestruturas. Apontava como causas para este, facto, para este estado o facto de ter havido um desinvestimento em equipamentos de segurança, apontava a necessidade de se construir 5 novos estabelecimentos prisionais e de se encerrar outros 8. Neste mesmo relatório, lê-se que é necessário planear e executar nos próximos 10 anos um conjunto de intervenções de conservação e manutenção dos estabelecimentos prisionais a manter, bem como planear e executar a qualificação dos equipamentos de segurança existentes e substituir os inoperacionais entre 2018 e 2021. Este documento previa também a contratação até 2027 de 200 novos elementos do Corpo da Guarda Prisional, porque até 2027 haveria uma redução de efetivos que estava então estimada em 26%. A 16 de julho de 2021, houve uma reunião em Val dos Judeus entre os representantes do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional e o então diretor do estabelecimento prisional, José Ribeiro Pereira. Nessa reunião, e segundo o que consta na ata, os guardas queixaram-se, entre outras coisas, da necessidade de serem feitas intervenções urgentes nos pátios dos pavilhões para impedir que os reclusos saltassem os muros e alertaram para a necessidade da construção de torres de vigilância por questões de segurança. Quanto ao Corpo da Guarda Prisional, fizeram também saber que faltavam elementos para assegurar a segurança do estabelecimento prisional. Ainda de acordo com a mesma ata, o diretor da prisão de Val dos Judeus concordou na generalidade com aquelas que eram as reivindicações dos guardas e afirmou que, devido à existência do sistema de videovigilância, tinha dúvidas quanto à necessidade das torres de vigilância. No entanto, defendeu-se, dizendo que esta era uma matéria da responsabilidade dos serviços centrais. Os sindicatos dos guardas prisionais, que ouvimos aqui ontem nesta mesma comissão, garantiram que as torres de vigilância são a melhor forma de evitar fugas e que o sistema de videovigilância por si só, tal como se veio a comprovar neste caso, não é o suficiente para assegurar que os reclusos não se colocam em fuga, até porque é humanamente impossível um só guarda prisional conseguir monitorizar 180 ou 200 câmaras de videovigilância de uma prisão. Os sindicatos dos guardas prisionais acusam o Ministério da Justiça, do qual foi responsável entre 2015 e 2022, de colocar em prática uma política economicista e de não ter cumprido as promessas que foram feitas, nomeadamente as que constavam do plano plurianual que ainda agora referi. E parece que os números dão alguma razão às queixas dos guardas prisionais, porque durante o seu mandato, os valores destinados ao Ministério da Justiça em sede de Orçamento do Estado nunca foram executados na totalidade, o que não se compreende na medida em que existia um plano do próprio Ministério para que fossem realizadas obras de conservação, que fossem construídos novos estabelecimentos prisionais, para que fossem abertos concursos para captação de mais guardas e também para aquisição de novos equipamentos de segurança. Depois, relativamente à fusão da Direção-Geral de Serviços Prisionais com a Direção-Geral de Reinserção Social, bem sabemos que isto aconteceu antes do seu mandato, mas foi sempre uma das maiores queixas dos guardas prisionais. E, portanto, por tudo isto, vou colocar-lhe algumas questões. Foi avisada da falta de condições de segurança na prisão de Val dos Judeus? Se foi, o que fez para comatar esta situação? Se não foi, não deveria ter sido? E por que razão não foram reconstruídas as torres de vigia, como pediam os guardas prisionais? Pergunto-me se terá sido aqui uma questão de verbas, o que me parece um pouco estranho na medida em que foi a própria ministra que anunciou a instalação de 150 cabines telefónicas para que os reclusos pudessem fazer chamadas. E por que razão não foram reparados os detectores de movimento em Val dos Judeus que estão avariados há mais de 5 anos? Portanto, pelo menos em 2019, a senhora juíza conselheira era ministra e eles já estariam avariados. Porque, tal como disseram que os sindicatos dos guardas prisionais, se estes tivessem operacionais, teriam sido uma ajuda fundamental para evitar esta fuga que estamos agora aqui a discutir. E pergunto-lhe também por que razão não foram executados na totalidade as verbas destinadas ao Ministério da Justiça nos orçamentos de Estado que, durante o seu mandato. Para terminar, e tendo em conta que tutelou o sistema prisional durante 7 anos e por isso conhece-o bem, queria perguntar-lhe se partilha da opinião do ex-diretor-geral que atribuiu hoje aqui a responsabilidade pela fuga aos guardas prisionais. E pergunto-lhe também se é capaz de assumir a sua responsabilidade pelo estado em que deixou o sistema prisional. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passaria agora à iniciativa liberal. Sra. Deputada Mariana Leitão, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostava de começar por dizer que, antes de mais, que só a explicação ou a intervenção inicial da senhora juíza conselheira já justifica mais, ou mais do que justifica, a sua vinda a esta comissão, pelo que agradeço imenso as várias explicações que deu, nomeadamente com o conhecimento concreto sobre a realidade de Vale dos Judeus. E aqui o objetivo primordial em ouvi-la é exatamente com base também na sua experiência, no conhecimento profundo que tem e no facto de ter sido uma das pessoas responsáveis por ter feito um diagnóstico tão exaustivo, conseguir com isso também percebermos o que é que podemos fazer daqui para a frente. Em duas matérias muito concretas e que a nós nos preocupam de igual forma. Por um lado, a segurança, obviamente, não só dos estabelecimentos prisionais, mas de todos os que lá trabalham e que lá vivem, também das pessoas que cá estão fora, mas também ao nível dos direitos e da dignidade dos reclusos. Ambas nos preocupam de igual forma. Dito isto, gostava de lhe perguntar concretamente sobre, e eu sei que algumas das questões que eu vou levantar provavelmente também já foram abordadas pelos meus colegas, mas que eu gostava de reforçar, esta questão que eu sei que herdou da junção, da reinserção com os serviços prisionais num só organismo, é uma situação que cria constrangimentos. Isto tem sido largamente dito por várias entidades, por várias personalidades inclusivamente. Eu gostava de saber qual é que é a sua opinião sobre esta matéria e se acha que efetivamente o que faz mais sentido no nosso sistema prisional é a divisão destas duas áreas em dois organismos distintos ou se, pelo contrário, acha que da forma como se encontram estão a dar resposta àquilo que são as necessidades. Perguntava-lhe também relativamente à estratégia que precedeu, ou aliás, que se seguiu ao diagnóstico que apresentou, nomeadamente a estratégia plurianual que deveria ser desenvolvida ao longo de 10 anos. É verdade, de facto, que vários dos orçamentos tinham verbas inscritas que acabavam por depois não ser executadas. Isso é uma constante e é inclusivamente levantado pelo Observatório Permanente da Justiça, que questiona exatamente isso, que é um sistema prisional ao qual são apontadas tantas debilidades, como é que depois há verba prevista que não é executada. E eu gostava de lhe perguntar quais eram os principais constrangimentos para não conseguir, de facto, executar essas verbas, se era uma questão da própria disponibilidade das verbas, que acabavam por não chegar, se eram constrangimentos na distribuição dessas verbas pelos vários setores, ou seja, o que é que corria mal aí e o que é que na altura conseguiu fazer para eventualmente colmatar essa dificuldade. Depois perguntava-lhe também porque naquela que seria, que era a estratégia apresentada pela, na altura, senhora juíza conselheira, na altura ministra da Justiça, havia a tal previsão de encerramento, reabilitação e reestruturação de todos os estabelecimentos prisionais. Gostava de perceber exatamente porque é que não se conseguiu fazer todas estas obras que estavam previstas, quais eram as principais dificuldades. Bem, sei que os 10 anos ainda não passaram por completo, mas a verdade é que quando vamos a verificar, tirando situações muito pontuais, a maior parte destas obras previstas nem sequer iniciaram. Eu compreendo a questão da situação orçamental e do país, mas gostava de saber em detalhe o que é que levou a que não se conseguisse sequer começar estas obras que tinham sido identificadas. Depois, há uma situação que é o facto de, entre 2009 e 2013, o número de reclusos ter aumentado em quase 10%, o número de guardas ter reduzido em 9%, e pouco tempo depois toma posse, em 2015, e, portanto, considerando que se deparou com esta realidade, se efetivamente confirma que, de alguma forma, esta desproporção criou constrangimentos ao nível dos recursos humanos, nomeadamente ao nível dos guardas prisionais, o que é que fez para esse efeito? Mas agora perguntava-lhe também concretamente relativamente à reabilitação, porque se identificou uma carência concreta nessa matéria, porque a verdade é que temos situações em que nos relatam que há um técnico para 75 reclusos, o que torna muito complicado o acompanhamento destas pessoas. Ora, o nosso sistema prisional, um dos seus objetivos primordiais deve ser a reabilitação, para que estas pessoas possam a seguir ser reinseridas na sociedade. Portanto, o que é que podemos fazer, o que é que na sua altura identificou enquanto diagnóstico e que ações tomou para conseguir dar resposta a esta necessidade? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Fabián Figueiredo.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a juíza, a conselheira Francisca Van Dunham. Este conjunto de audições tem permitido, certamente, esclarecimentos sobre o que se passou em Vale dos Judeus, mas tendo em conta que a doutora Francisca Van Dunham não é atualmente Ministra da Justiça, nem é a anterior Ministra da Justiça, creio que o seu contributo, pelo menos assim como nós o vemos, pode ser sobretudo rico para ajudar na reflexão que o país e os deputados e as deputadas têm de fazer sobre o sistema prisional, sobretudo, creio eu, para desmistificar e trazer ao de cima a realidade do sistema prisional. Portanto, as perguntas que lhe farei e os pedidos de reflexão incidirão sobretudo à volta desse tema. O sistema prisional português é herdeiro da reforma de 1936, nunca é demais, creio eu, afirmar isto, e vários dos edifícios centrais deste mesmo sistema são do século XIX. O relatório, já aqui várias vezes citado, refere que em um conjunto de 49 estabelecimentos prisionais, 8 deviam, pelo menos, fechar ou ser completamente reabilitados, sendo que alguns deles foram várias vezes citados em relatórios internacionais pela sua existência e não ser compatível com os compromissos que o Estado português tem em matéria de respeito pelos direitos humanos. Também nessa mesma altura, referia-se que se seguíssemos parâmetros europeus, a população prisional portuguesa não devia passar os 12 mil, tendo em conta a sua rede, e na altura tinha à volta de 13.589, portanto era vastamente sedentária. Isto convive com os espaços territoriais prisionais cronicamente sobrelotados, e creio que essa é uma das perguntas que, para lá do populismo penal e o impulso sacrificial, se deve perguntar porque é que Portugal tem cronicamente certos territórios sobrepopulados. E quem é que é? Quem é que são essas mesmas pessoas? Em Portugal cumpre-se em média 3 vezes mais tempo de pena de prisão do que a média europeia, é sempre bom recordar isso, apesar de, sem dúvida, haver uma tradição humanista do código do penalismo português, o que é facto é que na execução de penas isso não se verifica e merece uma reflexão. E queria aproveitar a presença da juíza conselheira para lhe perguntar porquê é que entende que assim é. E partindo disso, quero voltar a insistir na pergunta que tem insistido em todas as audições e agora felizmente faz parte da doutrina ou do menu das perguntas que várias deputadas e vários deputados fazem, que é o balanço sobre a fusão da Direção-Geral da Reinserção Social e dos Serviços Prisionais. Porque essa reforma feita em 2012 foi anunciada, essa fusão, não foi reforma nenhuma, feita em 2012, foi feita com uma data de outras, em que supostamente e de forma mágica se ia fundir serviços e direções gerais com natureza e tradições de trabalho diferente, não vou caracterizar por economia de tempo, argumentando de forma que se pode qualificar, não, creio eu que não é mais séria de todas, que era para cortar o número excessivo das chefias. Coisa que depois, passado o tempo hoje, podemos concluir que não foi o caso. Por isso, eu pergunto à doutora se esta fusão ajudou a melhorar a gestão dos serviços prisionais e a reinserção social em Portugal, ou se não é preciso revisitá-la para melhorar, seja a gestão dos serviços prisionais, seja o trabalho que a reinserção social tem para fazer. Para além disso, houve uma coisa que foi dita ontem pelos representantes sindicais que me preocupou, porque eu não encontro nos trabalhos de Vossa Excelência, ou nos trabalhos de quem reflete de forma séria sobre o sistema prisional português e europeu e a sua tendência global, que é uma suposta caracterização da mudança da população prisional. diziam os representantes que antes havia muita população prisional que estava detida por força das leis que felizmente Portugal ultrapassou em matéria, como se entendia, em matéria de posse de droga, mas hoje, no Norte Global, um quinto da população prisional está detida por crimes associados às dependências. Portanto, não há uma mudança estrutural, ou seja, a relação que o ser humano tem com uma dependência é um fator estruturante da composição, da natureza da composição da população prisional, estando diretamente relacionado, no caso português e tantos outros países, com a sobrepopulação, ou seja, são crimes que se explicam, sobretudo pela inserção do indivíduo na sociedade, mas não necessariamente por outra razão, e pedia também um comentário a Vossa Excelência sobre essa matéria, se assim o entender. Uma outra coisa que eu acho que é importante debater para lá das parangonas da tabacaria, que é o balanço sério sobre a medida corajosa e humanista que Vossa Excelência tomou durante o Covid. Nunca é demais de recordar. Nós tínhamos, à época, 700 pessoas presas em Portugal que tinham mais de 65 anos. Entre elas, várias tinham mais de 90 anos. E eu pergunto-me, como é que uma pessoa com mais de 90 anos permanece esquecida no sistema prisional português? Ou seja, eu acho que é útil, nós vemos para lá da escada em Vales Judeus, sem que o caso é gravíssimo, mas é grave nós não olharmos seriamente para dentro das prisões, que é dos locais mais ocultos da democracia portuguesa. Que permitiu, coisa da qual eu me orgulho, que não tivesse havido um único morto no espaço prisional por força do Covid. Quando, regra geral, se debate isto no espaço público, é sempre que houve o caso da reincidência. Mas a reincidência, segundo dados que são públicos, foi de 2%, muito inferior à reincidência média. E isto deve-nos levar ao seguinte sobressalto, pelo menos a mim leva-me. Como é que é possível uma medida extraordinária produzir uma reincidência inferior à reincidência média? Que leva-me ao seguinte pedido de reflexão. O que é que está a falhar no sistema de execução de penas? O que é que está a falhar na reincidência? Porquê é que nós temos uma medida extraordinária que tem que produz resultados virtuosos e que a reincidência é abaixo da média? O que é que esta diferença, o que é que o desvio padrão aqui nos mostra? É isso que eu peço a Vossa Excelência uma última... E vou concluir, Sra. Presidente, uma última pergunta, 10 segundos. Pergunta a Vossa Excelência se não nos faz falta instrumentos estatísticos sobre a composição mais fina da população prisional para melhor avaliarmos as políticas públicas e para melhor refletirmos sobre as alterações que temos que fazer. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado. Não estando mais nenhum grupo parlamentar, dou por encerrada esta ronda das intervenções dos grupos parlamentares e passaria então a palavra à Sra. Juíza Conselheira para as respostas. Tem a palavra, Sra.
Sra. Presidente, muito obrigada. Eu agradeço obviamente às senhoras e aos senhores deputados as questões que me colocaram e nas quais manifestamente revelaram um grande esforço de compreensão do que se passa no sistema prisional e de necessidade de obter mais informação para melhor poderem intervir. E agora, nesta segunda intervenção, eu falaria basicamente do relatório, portanto, aquilo que foi o trabalho que foi feito no Ministério da Justiça na sequência do relatório. Como se recordam, este relatório Olhar o Futuro para Guiar a Ação do Presente foi realizado na sequência de uma injunção que resultava do programa eleitoral do Partido Socialista em 2015, numa primeira fase. E numa segunda fase, o Bloco de Esquerda fez uma proposta que foi aprovada no Parlamento no sentido de se determinar que se faria, que esse relatório seria feito, obviamente acrescentando um conjunto de imposições. E o relatório foi feito, foi um trabalho muito intenso, muito aturado, que envolveu várias valências da DGRSP, as pessoas de facto empenharam-se muito nisso, a Universidade Nova, gente do meu gabinete, enfim, um conjunto de técnicos que efetivamente trabalhamos nisto. Agora, há uma coisa que lhes queria dizer, é que eu tenho para mim que nós só conseguimos alcançar aqui um resultado útil se tentarmos trabalhar com a verdade. E se quisermos fazer esse exercício, temos que ter em consideração um aspecto que se aplica a todos os partidos aqui presentes. E que é uma realidade que, infelizmente, só nos choca nestes momentos de crise. É que o sistema prisional não é uma prioridade para países com estruturas financeiras débeis. Essa é a verdade. E muito menos é uma prioridade num contexto em que a resposta política a uma crise leva ao incumprimento de compromissos pré-assumidos pelo Estado, não é? Em que se leva ao incumprimento de pagamento de pensões, de pagamento de salários. Nesse momento, eu não estou a fazer nenhum juízo de valor, o que estou a dizer é, nesse momento as prisões não são de facto prioridade. E portanto nós, quando chegamos, tínhamos esta preocupação, que era uma preocupação que resultava do programa do governo, e tínhamos este compromisso que assumimos. Este relatório não é um relatório sobre o edificado prisional. É um relatório sobre o sistema prisional. Foi aquilo que nós conseguimos, que queríamos fazer. Que nós queríamos ver, para além do edificado, mesmo sabendo que o edificado é uma componente essencial para quem lá está, para quem lá vive, para quem lá trabalha. E desde logo, nós começamos a abordar um conjunto de questões que se prendem com o sistema. E algumas foram já aqui referidas e por isso eu vou-as referindo à medida que... Vou-as referindo a fio e a mesio, pedindo aos senhores deputados que aceitem que não vou propriamente responder individualmente a cada um, mas vou tentar dar as respostas todas. A sobredotação persegue-nos há anos com a dívida pública. E sabíamos todos isso. E, portanto, nós fomos agindo rapidamente à medida que fomos tendo dados seguros a respeito da sobrelotação. E em matéria de sobrelotação, nós chegamos rapidamente também a um resultado que é irrefutável. É que há uma incongruência entre a estrutura da comunidade portuguesa e os níveis de encarceramento que nós temos. E esse resultado podia encontrar, por exemplo, uma das razões no sentencing, mas também em fórmulas legais associadas à tipologia das penas. E foi nessa altura que pensamos em fazer e fizemos uma primeira intervenção penal, que foi através da Lei 94/2017 de 23 de agosto, que retirou do espaço prisional, que acabou com duas sanções que existiam, né? Que era a prisão por dias livres, a prisão por dias livres e o regime semi-detenção, e isso permitiu, de alguma forma, libertar das prisões e retirar da influência criminógena um conjunto de pessoas que iam presas ao fim de semana, né? E que lá estavam, não tínhamos programas sequer para os orientar, eles entravam e saíam, não? A maior parte das vezes entravam embriagadas e embriagadas saíam, portanto não queriam sequer ver aquele ambiente, e portanto o efeito da prisão só podia ser criminógeno. Do resultado dessa medida, e essa medida tem que ser enquadrada neste relatório que foi feito, porque a sobrelotação é já também um resultado dessa avaliação, o que nós tivemos foi que, entre a entrada em vigor dessa lei, em novembro de 2017 e maio de 2019, a população prisional decresceu de 14 para 12 mil, acabando com o fenómeno da sobrelotação global. Não significa que não houvesse estabelecimentos sobrelotados, mas globalmente nós acabamos com o fenómeno. Mas nós percebemos também que havia outros fatores no sistema que eram igualmente relevantes. E percebemos que o corpo da guarda prisional estava profundamente depauperado. Sabíamos que estava porque tínhamos dados, porque há muito tempo que não entrava ninguém. Sabíamos que estava porque eles eram suficientemente vocais a exprimir o estado de desespero em que se encontravam. E foi por isso que em 2017 abrimos um curso que permitiu a entrada de 400 guardas prisionais. Um concurso para 400, entraram 380 e tal, mas efetivamente há aí uma grande incorporação no corpo da guarda prisional. E a partir daí regularizou-se os efetivos. E portanto nós, ainda num período pré-pandemia, estou a falar em pré-pandemia, nós conseguimos passar de uma rácio de 3.5 reclusos por guarda para 3.1 reclusos por guarda, uma média, quando a média europeia se situava nos 3.4. Portanto, esse é um bom resultado. É verdade que depois da pandemia descemos, mas é que havia aqui um efeito pandémico e não vale a pena estarmos a considerar esse fator. Mas, para além disso, nós percebemos também que não nos bastava introduzir mais gente. Não nos bastava promover, como promovemos, 360 e tal guardas a guardas principais. Não nos bastava promover, como promovemos, chefes a chefes principais. Ou chefes principais a comissários. Portanto, desbloqueamos as carreiras. Porque isso, obviamente, criava um outro ambiente ao nível do trabalho dos guardas prisionais. Mas percebemos que era também necessário, que era muito importante do ponto de vista dos guardas prisionais, que nós tomássemos outras medidas, nomeadamente aquelas que tinham a ver com o horário. Os guardas prisionais tinham um horário que era 24-48. Trabalhavam 24 horas, descansavam 48 horas, num sistema em que depois se organizavam turnos que geravam, do nosso ponto de vista, situações em que era difícil conciliar a vida pessoal com a vida profissional. A alteração do horário de trabalho foi uma luta muito, muito difícil, mas conseguiu-se. E, efetivamente, hoje existe um horário de trabalho de 8 horas, 8 horas fixas ou em regime de turnos, e, portanto, essa parte também está estabilizada. Ainda relativamente às condições de trabalho dos guardas prisionais, nós criamos uma primeira unidade de saúde ocupacional da Direção-Geral dos Serviços Prisionais, que foi instalada aqui no Centro Educativo da Bela Vista. E, portanto, eu diria que a primeira preocupação que tivemos, os primeiros agentes com quem nós lidamos do sistema quando eu iniciei funções, foram, efetivamente, os membros do corpo da guarda prisional. Mais tarde, concretizamos a equiparação salarial à PSP também. E, portanto, eu diria que aqui, relativamente à questão dos membros do corpo da guarda prisional, houve um trabalho importante que foi feito, não só ao nível da valorização profissional, desbloquear das carreiras, do ingresso de novos efetivos, que do nosso ponto de vista era a resposta possível e foi de facto uma resposta muito intensa, considerando as condições em que trabalhávamos. Eu referi-me ao corpo da guarda prisional, mas é importante falar da reinserção social. E de facto eu já ouvi aqui o Sr. Deputado Fabián Figueiredo dizer, ou a senhora deputada, peço desculpa, Catarina, que haveria técnico por 74. É. De facto, no relatório de 2017, é essa constatação que chega, um técnico por 74. Ou seja, nós chegamos a um tal nível de degradação e de desequilíbrio no interior do sistema, que é verdade que há um problema de guardas prisionais, mas temos um problema ainda mais forte com os técnicos de reinserção. Porque com a extinção da categoria dos antigos mestres que existiam e com as oficinas, que foram praticamente todas encerradas, quando eles chegaram havia oficinas, não havia no espaço prisional ninguém, além dos guardas e dos reclusos. E o que é que isso gera? Isso aumenta, favorece o aumento da tensão entre guardas e reclusos, por um lado, e também coloca muitos reclusos na situação de terem menos atividade. E, portanto, pareceu-nos que era importante que houvesse outros atores também no interior do espaço prisional, porque, não só por essas razões, porque também isso permite aferir melhor os riscos. Uma coisa é a relação entre o guarda e o preso, outra coisa é a relação entre o técnico e o preso. Há um nível de conhecimento, há áreas de conhecimento que são diferentes naquela relação. E, portanto, nós temos aí mais informação mais completa que nos permite melhor aferir os riscos. E, portanto, dentro dessa lógica, nós introduzimos no sistema 76 técnicos profissionais de reinserção social. Aumentamos o número de técnicos superiores de reeducação de 177 para 200. Eu não escondo aqui que esse, para mim, não era ainda o equilíbrio desejável. Eu acho que devia haver um equilíbrio maior, melhor. Mas foi aquilo que foi possível fazer. O relatório, como já disse, não é só edificado, ressalta também que o sistema se ressente de um continuado desinvestimento em equipamentos de segurança e enfatiza, no que diz respeito à segurança das instalações, a necessidade de alguns equipamentos que considera essenciais. CCTVs, sistemas de rastreio e detecção de alarme, equipamentos de raio-x, detectores de metais, detectores de movimento nas zonas periféricas e perimétricas, sistemas de controle de fecho e abertura de portas e identifica a necessidade de se alargar o sistema de CCTVs a todos os estabelecimentos. Em linha com as propostas deste relatório, entre 2016 e 2020, o Estado português investiu 4 milhões e 300 mil euros na aquisição e reforço desses equipamentos de segurança para todos os EPs do país. O EP de Vale dos Judeus figura, obviamente, entre os EPs que conheceram nessa altura melhorias. Eu não creio que em 2022, quando deixei o Ministério da Justiça, subsistissem problemas graves associados à falta ou insuficiência de equipamentos de segurança. De qualquer forma, é possível agora fazerem essa avaliação. Vamos agora edificar. Em matéria de edificado, como se recordam, o relatório aponta por uma lógica combinada de eliminação de um conjunto de construções que estão obsoletas. A maior parte delas são, ou algumas são do século passado, não são todas. Basicamente, o que temos aí é PDL e EPL. E são difícil recuperação, além de mais, estão em situações que não são, estão em localizações que não são aceitáveis. E, portanto, aquilo que se propõe é um encerramento de 8 estabelecimentos prisionais, a que corresponderiam 1.900 alojamentos. E nós começamos com intervenções nos EPs mais antigos do país. Ponta Delgada, Estabelecimento Prisional de Lisboa. Eu não vou pronunciar-me sobre elas, falei sobre elas aqui no Parlamento, amplamente, mas devo dizer-lhes o seguinte. Assim, relativamente ao Estabelecimento Prisional de Lisboa, nós definimos um plano de desocupação. E eu recordo-me que nós tínhamos para aí 1.300 reclusos. E em 2000, quando começa a pandemia, no início da pandemia, porque tem que ser tudo no início da pandemia, em 2020, no início da pandemia, nós tínhamos 800 reclusos. Ou seja, nós tínhamos começado a fazer gradualmente o processo de desanexação daquele equipamento. Mas não nos limitamos a fazer isso, porque a conclusão que o relatório chegava era no sentido de que a maior parte daquela população prisional tinha origem ou na linha de Sintra ou na margem sul. E porque é preciso procurar alojamentos na linha de Sintra e na margem sul, obviamente, sendo que na linha de Sintra havia capacidade de alojamento, na margem sul não havia. Tínhamos o estabelecimento de Setúbal, que tem péssimas condições, e para além de mais, do ponto de vista da localização geográfica, é horrível, está ali em cima da autoestrada, portanto não era possível. E, portanto, aquilo que se passou a fazer, e o plano que se definiu, foi a criação de um conjunto de pavilhões, 13 pavilhões desocupados, que estavam em Alcoentra, em Sintra, no Linhol, em Pinha da Cruz, e aumentar a capacidade desses equipamentos através de introdução de algumas pessoas que iam saindo do EPL. Esse processo de criação... É engraçado, eu na altura não imaginei que para fazer um pavilhão precisasse de um projeto de arquitetura, mas foi preciso um projeto de arquitetura, foi preciso tudo. E, portanto, nós iniciou-se, todos os processos foram iniciados, eu estou convencida de que conseguirão, seguramente, que foram seguidos pela senhora ministra que me substituiu e, portanto, que estará em condições de dizer em que estado é que estes procedimentos se encontram. Simultaneamente, para a área sul, identificou-se um terreno em Canha, na zona do Montijo, chamada Herdade Gil Vaz, penso eu, daqueles documentários que recolhi, um terreno do Estado, onde seria possível construir um novo equipamento que albergaria então as pessoas que sairiam de Setúbal e uma parte das pessoas que viriam de Lisboa. Era essa a lógica. Portanto, essa negociação inicial foi toda feita, o terreno foi identificado, houve, de facto, problemas associados depois ao financiamento da própria operação, e eu aqui não escondo. Estas operações são operações de montantes elevadíssimos. E pronto, para além de que o orçamento normal do Ministério da Justiça não comportava verbas para isto, era preciso que houvesse um plano, houvesse eventualmente à parte uma outra ferramenta que permitisse depois alavancar estas construções. Eu creio que isso foi feito no mandato subsequente, não quero agora pronunciar-me sobre isso. Já fiz 15 minutos, desgraça. Sr. Presidente, só mais um bocadinho. Pronto, Ponta Delgada foi um calvário que conhecem, de qualquer forma, quando eu saí já se tinha retirado a bagacina e já era possível começar a iniciar a construção. Senhoras e senhores deputados, estes estabelecimentos grandes não estão construídos, nem era possível construí-los. Para se fazer, vamos ver, a preparação de uma obra deste tipo demora 4 anos, no mínimo, se não houver impugnações. Tenhamos noção do que temos em matéria de contratação pública. Hein? 4 anos no mínimo. E, portanto, eu, de facto, em rigor, eu estive 6 anos no Ministério da Justiça, mas estive 2 anos em pandemia. Pronto, falei em pandemia. E, portanto, quando chega a pandemia, aquilo que se faz é basicamente canalizar tudo o que há, todas as verbas. Na pandemia, a grande preocupação foi salvar vidas. Pronto. E, portanto, nós orientamos tudo, completamente tudo, no sentido de reorganizar os espaços prisionais, de criar parlatórios que já tinham sido destruídos, porque tinha havido uma indicação internacional no sentido que era preciso destruir, foi preciso reconstruí-los, de comprar equipamentos de proteção individual, enfim, de criar todo um conjunto de condições que impedissem que essa população envelhecida, que lá está como está cá fora, porque cá nas prisões eu reflexo cá fora, acabasse por morrer vitimada por um surto que eventualmente nos levasse centenas de pessoas. Tivemos, de facto, o mérito, a sorte, de não ter tido uma única vítima no sistema prisional. Esses equipamentos, esse investimento que foi feito, na ordem dos 6 milhões, teve que ser feito. Não havia outra alternativa. E eu estou certa de que ninguém aqui perdeu a memória desse tempo. Senhoras Presidente, eu acho que é tempo de terminar, já os macei muito. Ah, só há uma questão que me colocaram e que eu penso que é relevante, se me permitir ainda, que é a questão da reinserção em prisionais. De facto, houve um conjunto de fusões que foram feitas nesse tempo em que era preciso encurtar tudo, que têm que ser repensadas. E essa é claramente uma delas. A reinserção social e os prisionais têm objetivos, portanto, o sistema prisional, na parte da segurança, tem objetivos, tem missões, tem filosofias que não são compatíveis. E, para além de mais, tem modelos de organização que são também muito diferentes. E, portanto, estas duas casas nunca se encontraram. Portanto, e vai ser preciso repensar o modelo, penso eu que é preciso repensar o modelo, de forma que cada uma delas consiga cumprir integralmente as missões que lhes estão confiadas no sistema. Senhoras e senhores deputados, aqui, como noutras áreas, eu acho que nós precisamos de sair deste momento construindo, encontrando novas fórmulas para a resolução de dramas velhos, como o papel do Estado na interrupção do ciclo que se inicia na promoção e proteção de crianças e jovens e que acabam no encarceramento, o papel do Estado no processo de reinserção de condenados, o papel do Estado no crónico excesso da população prisional, a falta de guardas, o tratamento dos inimputáveis, a questão da saúde prisional, que não foi aqui abordada, que é outra questão crítica, ou as questões de edificado. E permitem-me que termine citando Max Weber numa alocução que me acompanhou muito durante o tempo em que eu, sobretudo nos maus períodos. A política consiste num esforço tenaz e persistente de furar tábuas duras com paixão e com sentido de proporção ao mesmo tempo. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Juíza Conselheira. Agradeço-lhe todo o contributo que aqui nos trouxe. Penso que foi um bom contributo. Uma pessoa que esteve muitos anos no terreno e também partilho consigo o desejo de que, desde o sistema de promoção e proteção, para que de facto não se acabe no encarceramento, seja feita, aliás, uma revisão profunda dessas matérias e que finalmente as crianças que, por alguma razão, estão em centros educativos não dependam do mesmo sistema do sistema prisional comum, que também é bastante doloroso e estigmatizante para as crianças que estão em reabilitação e estão num centro educativo. Esperemos que isto se consiga, vamos ter esse trabalho e essa vontade. Muito obrigada mais uma vez.
Sr. Deputado, Sra. Presidente, eu peço só um minutinho só para dizer uma coisa, que é a questão das torres. Eu acho que essa questão vai ser importante para se decidir do ponto de vista político. Ora bem, para considerar o seguinte, a informação que eu tenho aponta no sentido da obsolescência desse modelo de torres para as prisões atuais. Ou seja, no século XXI já não há prisões com torres, a não ser em prisões da máxima segurança. A Espanha construiu uma, é perto de Madrid, a 70 km de Madrid, de alta segurança, num descampado enorme, para 1.500 pessoas. É um centro penitenciário que se chama La Estremera. Mas La Estremera tem, de facto, uma torre gigantesca, é 2008. Mas não são aquelas nossas torrezinhas. Não, é uma coisa muito semelhante às torres aeroportuárias. E, obviamente, com uma altura brutal, né? E, obviamente, as pessoas não estão, os guardas não estão propriamente lá em cima a olhar cá para baixo. Não, aquilo tem instrumentos de detecção. E, portanto, não, este modelo físico, que é o guarda que está não sei quantas horas, de pé numa guarita, a olhar para os lados, não é, do meu ponto de vista, um modelo de futuro. Mas pronto, é a minha opinião. Muito obrigada.
Muito obrigada, mais uma vez, agradecendo imenso os contributos que aqui nos trouxe e votos de continuação de bom trabalho e boa saúde. Obrigada.